Cassete 60.
He had worked for me in the FBI. His office was right across the hall from me. And so I sat there and he says, "What did I miss?"
Não era esta a canção que queríamos ouvir, até porque tínhamos aqui um fundo sonoro para esta história que a Judite França traz hoje à Cassete 60. E que fala de um
agente do FBI. Fala de um agente do FBI que foi condenado há 20 anos a prisão perpétua por espionagem. Espiou contra os Estados Unidos, primeiro para a União Soviética e depois para a Rússia. De forma intermitente, mas pelo menos durante 15 anos, Robert Hansen passou segredos e revelou a identidade de agentes duplos.
Hansen começou a trabalhar para os serviços secretos soviéticos ainda em 1979, 3 anos após entrar no FBI, e só foi apanhado em 2001 e porque foi denunciado por um ex-agente do KGB.
Eu estava aqui a pensar, há um filme sobre isto, não é?
Ah, sim, senhor.
Já vamos descobrir. Porque a história estava-me aqui
a soar.
Portanto, não te lembravas da realidade, lembravas
do filme, precisamente. Bem, durante 2 décadas, este homem espiou para o inimigo, mesmo debaixo do nariz do FBI. Dave Major, que foi chefe de Bob Benson durante anos, não queria acreditar quando foi pública a detenção.
Ele trabalhava para mim no FBI. Seu escritório estava right across the hall from me. And so I sat there and he says, "What did I miss?"
Major continua ainda hoje sem perceber o que deixou escapar, como não percebeu o que se passava depois de ter trabalhado anos no escritório, mesmo em frente ao de Hansen. A resposta parece ser simples. Hansen não tinha nada que se destacasse, não tinha nada que o diferenciasse.
There is nothing observable about Bob Hansen that would lead you to believe that he could ever be a Russian spy.
Ou seja, nada podia fazer crer que aquele homem, tão normal, tão banal, era um espião russo. E por isso foi tão fácil passar debaixo do radar e entregar informação sensível. Entre milhares de relatórios, Hansen denunciou 3 agentes secretos americanos que estavam a trabalhar para o KGB, vendeu detalhes sobre operações nucleares e ainda a existência de um túnel secreto mandado fazer pelos Estados Unidos, mesmo debaixo da embaixada soviética em Washington, que servia, claro, para escutar os russos. E só de imaginar que existe este túnel, acho o máximo.
Isto parece cinematográfico, sim, bastante.
Claro.
Mas de todas as revelações, a mais importante foi identificar um espião russo de alta patente que trabalhava para os americanos, o general Dmitry Polyakov. Depois de ter sido apanhado pelos serviços de inteligência de Moscovo e ainda sem que os Estados Unidos soubessem, trabalhou durante 8 anos a entregar informação falsa ao FBI. É por isso que muitos consideram que a detenção de Hansen foi o fim do capítulo mais negro da história do FBI.
Hansen operava sob o nome de código Ramon Garcia e não consta que tivesse motivações ideológicas. Financeiramente, o espião considerava que o trabalho compensava o risco. Ao longo dos anos, recebeu 1,4 milhões de dólares em dinheiro e diamantes.
Nada mal. A operação para o desmascarar foi montada cuidadosamente, era preciso apanhá-lo em flagrante, mas era fundamental não levantar suspeitas enquanto estava a ser investigado. Portanto, nesse período em que o FBI já sabia que Hansen era um espião duplo, recebeu vários prémios pelo seu trabalho. Eram prémios falsos, claro, mas serviam o propósito de o manter confortável, até mais confiante sobre as suas capacidades de engano e assim continuar a trabalhar para os russos.
E é também conhecido por ter sido o primeiro ciberespião americano e, para que Hansen não suspeitasse nada, o FBI até o encarregou de montar um sistema de cibersegurança, o que deixou Hansen vaidoso e até mais descuidado. Foi mesmo no final da investigação que começou a suspeitar de alguma coisa, mas era preciso vigiá-lo de forma a ser capturado logo depois de deixar informações aos russos, o que normalmente acontecia sob a forma de uma encomenda. Hansen deixava um pacote num local previamente combinado e ia embora. Mais tarde, o pacote era recolhido.
E aconteceu tal e qual como nos filmes. Um dia, Hansen dirigiu-se a um parque em Viena, na Virgínia, e deixou uma caixa debaixo de uma ponte.
E pronto, e foi só isso. Era finalmente apanhado. Um ano depois, acabava o julgamento, que o condenou à prisão perpétua. Ou melhor, foi condenado a 15 sentenças de perpétua consecutivas. Ainda assim, negociou de forma a escapar à pena de morte, que era isso que lhe estava servido, mas também a manter a casa da família e parte da sua reforma para a subsistência da mulher. Em troca, Hansen acordou a entregar toda a informação sobre a sua vida de espião.
Olha, fez um negócio, não é? Pois que remédio. Pelo menos $1.400.000 de dinheiro e diamantes não terá perdido.
Bem, não sei se ele gastou mal gasto, não faço ideia.
E estava aqui a ver o filme, sim, chama-se Quebra de Confiança, em português. É um filme de 2007, com Chris Cooper, no papel de Robert Hansen. Bob Benson, e eu lembrava-me precisamente da cena em que ele é apanhado, que vai deixar uma encomenda junto a uma ponte e é depois capturado.
É muito curioso porque ele tenta pôr os pés exatamente no mesmo sítio onde tinha passado, para não deixar marcas de pegadas, ou seja, duas marcas de pegadas.
Sim, sim,
era uma coisa que ele habitualmente já fazia. Bom, e depois...
Que preocupação.
Não, e depois estavam ali, depois aquilo tudo é filmado, não é? É a americana,
claro,
portanto,
claro.
É tudo filmado, portanto também se pode ver as imagens reais de Hansen a ser apanhado e a dizer, bem, colegas, não precisam de me apontar armas, tá? Eu
sim.
Vou vou sem
okay,
isso.
Culpado.
Sim.
Uma história de 2002, o ano a que viajamos na K760 de hoje. Olha, por falar em cinema, 2002 é dominado por super-heróis, por filmes de fantasia e também por muitos de animação. Mas nas cerimónias de prémios, O Pianista, de Roman Polanski, o musical Chicago e Gangs, de Nova York, levam as principais estatuetas. De resto, 2002 é um ano de boa memória para Leonardo DiCaprio, para além de entrar em Gangs de Nova York, ainda brilha em Apanha-me Se Puderes, já que estamos a falar em mafiosos, onde interpreta um falso piloto de aviões, não é? Que engana meio mundo, nomeadamente Tom Hanks.
Ei, DiCaprio a trabalhar com Scorsese e com Spielberg no mesmo ano, não é para todos. A banda sonora original de John Williams chega também a ser nomeada para um Oscar, mas nesse filme também surge o clássico Girl from Ipanema.
Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema.
Já não me lembro em que cena do filme aparece esta canção, mas...
Eu não sei se é a versão portuguesa, a versão original, eu acho que é em inglês que...
É capaz.
Por acaso, na banda sonora aparece com esta designação
do que Girl from Ipanema.
Sim, do Astro de Gilberto, com o Stan Getz e o João Gilberto também. Mas é uma bela canção. E o filme até não é nada mau.
Eu gosto imenso do filme.
É engraçado. Vê-se bem. Num chiado de terraço, uma coisa assim.
Bom, em 2002, Mariah Carey tem um ano de altos e baixos, mas que a nível financeiro foi só de altos. Senão, vejamos, em janeiro, a Virgin Records cessa o seu contrato, mas paga-lhe $28 milhões, basicamente só para que não grave mais música para esta editora. Pronto, toma lá, não
faças
mais nada.
Vai à tua vida, não chateias mais.
Exato. No entanto, o desemprego não dura muito e em maio a cantora assina um novo contrato com a editora Island Def Jam, que edita no final do ano o seu novo álbum, que teve um sucesso moderado, e como primeiro single tem esta insossa, Through the Rain. I can make it through the rain. I can stand up once again on my own. And I know that I'm strong enough to mend. And every time. Cheira-me que Bruno Vieira Amaral não concorda com o adjetivo insosso para
não,
esta. Não é bem insosso,
um bocadinho, parece que estamos a ouvir já outras coisas que ela fez, não é? Como
é
o Hero.
Pois é,
sim.
O tom de voz é igual.
Não são mais ou menos todas iguais?
Não, pois não é.
Algures à frente ela começa a berrar exatamente esta canção, esta letra.
A berrar fininho e depois...
Há as baladas e há as músicas mexidas, no fundo divide-se a discografia de cantoras como a Mariah Carey. Assim. Já nos Grammys de 2002, destaque para a banda sonora de Irmão Onde Estás, filme dos irmãos Coen, que venceu o prémio de disco do ano. Nessa mesma cerimónia, Walk On, dos U2, vence gravação do ano, enquanto Alicia Keys é eleita a revelação do ano, levando ainda para casa a grafenola de melhor canção por Fallin.
canta bem esta miúda, não canta?
Canta, sim senhor, canta bem, tem boa voz. No mundo das girl bands, as TLC, epá, já não lembrava das TLC.
É verdade, Waterfalls.
Perdem a Lisa Left Eye Lopez, que morre num trágico acidente de carro nas Honduras, e as Salt and Pepper, a sério, também já não lembrava disto.
Adoro
Salt and Pepper. Escolhem 2002 para dar por terminada uma bem-sucedida carreira onde se destacam sucessos como esta Shoop. The back brother wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake shake booby? If looks could kill you, would be an easy or a shotgun bang.
Gostam da Salt and Pepper? Eu até gosto da Salt and Pepper. Há dias vi um filme
Let's talk about sex,
também.
Let's talk about... Pronto, faz parte da minha época, mas gosto.
Sim, gosto. Tem piada, tem
lembra-se
piada.
Lembra-se de uma outra... coisa que eu agora fosse escolher, provavelmente.
Lembra-se de uma outra, de um outro duo desta altura, mais ou menos, da Salt and Pepper, que era Mel and Kim?
Não. Não me lembro. Lembro-me da Zane Vogue, mas sim, já era uma girls band
sim,
também.
Sim, já
não?
Depois. Vou aproveitar essa história.
Boa.
Para uma
fica
coisa.
Boa.
Fica a aguardar. Olha, em Portugal 2002 não conta com Festival da Canção. Já não me recordo porquê, mas não houve de facto e não fomos representados no Eurofestival. Entre os discos mais vendidos encontramos isso sim, algumas coisas mais estranhas. Ou se calhar não. Só Eu Sei Porque Não Fico em Casa, Juventude Leonina.
Sério?
2002, não é? Aconteceu. Banda sonora também da telenovela Clone e ainda Laundry Service de Shakira. São dos discos mais vendidos desse ano. Já na produção nacional, destaque para o GNR, que entram nessa lista com o Câmara Lenta. Era uma compilação de slows do GNR, onde se destaca esta Tirana. Também um bocadinho em Sossa, não é? Mas que garante aí a Rui Reininho e companhia muito airplay durante esse ano de 2002, o ano para onde olhamos hoje na nossa K760, que regressa amanhã depois do Jornal das 4.
Tirana é um lugar, quem sabe, difícil de encontrar. Tirar a sorte e dar, avançar, retirar. Tirana é uma menina, foi muito sedutora. Atirar à sorte, provar sem o intuito de acertar. Mais carne para ganhar, espírito investir. 3-2 é só subtrair, prender a dividir para poder ganhar.
K760.